Senhor Deputado, temos a informação que vários deputados vêm a caminho. Eu talvez pudéssemos ir aqui começando com as informações, que não exigem quórum, não sei. Senhores deputados, eu vou começar, uma vez que falta um papo ao quórum para deliberar, vou começar aqui com umas informações muito rápidas. Primeiro queria começar por cumprimentar os senhores deputados, queria dizer que recebemos um questionário para o relatório da COSAC. A resposta está a ser preparada pelos serviços. O prazo limite é 27 de agosto. Como sabem, normalmente os serviços preparam um projeto de resposta, é um questionário sobre as atividades da Assembleia. Vou pedir para ser circulado o projeto de resposta e tem de ser apreciado na próxima reunião, de dia 25, penso eu, não é? Segundo ponto, agora um pouco mais sensível, é o seguinte. Eu tive uma reunião com os senhores presidentes da Comissão dos Negócios Estrangeiros e da Comissão de Defesa por causa desta nova conferência interparlamentar para acompanhamento da PESC-PCSD, portanto, da Política Europeia de Segurança Comum e da Política... Política Externa e de Segurança Comum e da Política Comum de Segurança e Defesa, que substitui aquelas conferências que existiam com as Comissões de Defesa e de Negócios Estrangeiros. Há uma resolução da Assembleia da República que diz que a composição do Parlamento é constituída por 6 deputados e que eles são deputados da Comissão dos Negócios Estrangeiros, da Comissão de Defesa e da Comissão de Assuntos Europeus. Logo nessa reunião, eu fui confrontado com a posição que me pareceu comum, a posição dos presidentes da Comissão de Negócios Estrangeiros e Defesa. No fundo, era um pouco. Eles procuraram transmitir a posição das comissões deles. Eles entendiam que a Comissão de Assuntos Europeus não deveria estar presente, para dizer claramente. Porque aquilo era uma matéria de defesa, de negócios estrangeiros, na qual participavam eles primeiro. A minha posição foi: bem, vou dar conta disso à minha comissão, mas há uma resolução aprovada no plenário da Assembleia da República em vigor. E essa resolução diz isto, justamente, e eu não concordo com isso, porque isto são políticas europeias, é um assunto europeu, claramente, e sendo uma conferência interparlamentar, portanto, evidentemente, entendo que temos de seguir a resolução e, portanto, independentemente desta questão ser revista mais tarde, e eu não acompanharei que seja revista nesse sentido, pelo menos para já, uma vez que seja a 9 ou 11 de setembro, devemos para já seguir a resolução. Portanto, ficou assim, mais ou menos assente, acordado. Embora eles fossem ter a reunião hoje, e, portanto, penso que na próxima conferência de presidentes, ou num contato que terão comigo, dirão qual foi a posição que assumiram. Eu precisava do conforto, penso que esta posição, enfim, será, digamos, consensual. Como disse, há uma resolução da Assembleia da República, o argumento do presidente, sobretudo da Comissão de Defesa, era o de que, bem, a resolução também não foi seguida quanto à composição do Parlamento Europeu. Não foi seguida porque, como se sabe, a conferência de presidentes de parlamentos não seguiu. Nós defendemos-la. Só não vetámos, eu estive presente com o Sr. Presidente, não, porque aquilo não precisa de unanimidade, o Parlamento Português entendeu não vetar a posição que foi seguida lá na Conferência de Presidentes, que era a de que a representação do Parlamento Europeu teria 16 deputados e os nacionais 6. Nós entendíamos que devia ser paritário. Mas, enfim, defendemos essa posição, não foi a que fez maioria, pois o problema de saber, devemos vetar, devemos bloquear, entendeu a Sra. Presidente que não. Isso foi aqui explicado oportunamente. Não foi seguida a resolução nesse ponto. No resto, que tem a ver com a representação do Parlamento, eu penso que devemos seguir a ideia de que há uma representação paritária das 3 comissões. Eu queria saber se tenho, digamos, o conforto e o acompanhamento. Tenho já aqui pedido a palavra do Sr. Deputado António Rodrigues.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu estive ontem presente na reunião da Comissão dos Negócios Estrangeiros, onde o Presidente expôs essa situação e já agora... carreio esta informação, a Comissão de Negócios Estrangeiros mantém a posição que o Presidente da mesma explicitou, ou seja, entendia que a representação devia de ser dos Negócios Estrangeiros da Defesa. Eu não intervi propositadamente, porque sou membro também desta Comissão, no entanto, devo dizer que há 2 pontos aqui que são fundamentais. Em primeiro lugar, há uma resolução, e essa resolução sendo um ato político, e é uma resolução da anterior legislatura até relativamente a esta matéria, e sendo uma resolução um ato político, entendo que deveria ser cumprida em primeira linha. Em segundo lugar, como disse o Sr. Presidente, e bem, esta é uma matéria que diz respeito aos assuntos europeus, embora nesta fronteira, muitas vezes, que existe entre a Comissão dos Assuntos Europeus e os Negócios Estrangeiros, porque os Negócios Estrangeiros têm uma perspectiva ampla de integrar também os assuntos europeus nestas matérias. Em terceiro lugar, julgo que, embora e não havendo uma decisão, entretanto, sendo a composição da delegação de 6 deputados que terá que ser distribuída e a dificuldade vai ter que ser encontrar no âmbito dessas 3 comissões depois a dimensão partidária desta mesma representação, que faria sentido que houvesse bom senso depois nas representações, porque eventualmente esta delegação terá uma composição muito similar àquilo que acontece em termos de representação partidária à da COSAC, e isso significa que na transversabilidade das comissões poder-se encontrar uma representação de bom senso até dos próprios partidos que definirão quem é que vai fazer essa representação. Mas o ponto de partida é, como é óbvio, o cumprimento da resolução que existe por parte do plenário da Assembleia nesta matéria.
Muito obrigado. Realmente são duas questões diferentes, eu aproveito para acrescentar isso. Penso que ficou acordado provisoriamente que, independentemente da revisão desta questão, se, para já seguida a resolução para setembro. Quanto à composição partidária, isso implica o entendimento das diversas comissões, a seguir-se o que tem sido seguido para a COSAC, isso significaria que nesta próxima reunião iriam deputados do PSD, do PS e do CDS, porque, enfim, depois o que tem acontecido normalmente é que vão deputados do PSD, do PS e depois, enfim, rotativamente, e por aplicação das regras do método de onde, normalmente, o que dá que rotativamente, por vezes, em vez de, já aconteceu na última coisa que em vez de dizer o CDS foi o PCP. Mas desta é a primeira, portanto, seria assim. Portanto, penso que seria 3-2-1, penso que seria, digamos, o que resultaria da aplicação. Depois teríamos de ver como é. Eu cheguei a sugerir que fossem membros, deputados, membros das duas comissões, mas, como é evidente, isso não resolve o problema. O facto de serem deputados simultaneamente, é preciso saber em nome de que comissão que os designem é que eles lá estão. Não sei se me estou a fazer entender. Sr. Deputado Alberto Costa.
Obrigado. Sr. Presidente, era só para concordar com o seu ponto de vista e com os argumentos já expendidos e acrescentar um outro de natureza geral que me parece importante. A União Europeia tem evoluído no sentido de atribuir uma crescente importância a negócios estrangeiros e defesa como temas europeus, temas da União Europeia e incumbências da União Europeia progressivamente assumidas. Se nós, pelo contrário, deixamos essas matérias no plano nacional entregues aos negócios estrangeiros e à defesa, estamos a não acompanhar a própria evolução, que requer sempre um espírito, uma participação e uma visão integrada mais europeia para justamente para acompanhar e, portanto, reforçaríamos o ponto de vista que já assumiu e que atribuímos grande importância e até simbolismo, porque se há uma regressão nacional na percepção dessa evolução que a União Europeia tem assumido, não parece um bom sinal.
Sr. Deputado, agradeço. Eu devo dizer que lá na reunião formulei um pouco um ponto de vista parecido, talvez não assim, mas disse alguma coisa nesse sentido. Eu devo dizer que eu não tenho gosto nenhum, nem feitio para uma espécie de guerras de capelinhas, não é isso. Acho que nós não devemos ir por aí. Mas realmente há aqui uma questão institucional que tem a ver com o fundamento e com a percepção e com o enquadramento das políticas, porque eu acho que não é irrelevante. Portanto, vou transmitir isso também, que esta é a posição, e espero que se siga, portanto, esta ideia de para setembro, isto se não for dirimido entre nós por acordo, irá à próxima Conferência de Presidentes e com certeza que será assim, portanto, não. 2 deputados de cada comissão, espero eu. Portanto, ficaríamos assim para já, não sei se há mais intervenções sobre este ponto, para já, isto era mais dar conta e ouvir. Sr. Deputado, há uma terceira informação. No dia 27 de julho, tivemos confirmação que o Ministro dos Assuntos Europeus de França vem a Portugal. Estaria interessado em vir à comissão. 27 de julho é uma sexta-feira. Mas, enfim, isto só se a comissão estiver disponível para o receber e se tiver uma delegação. Eles disseram representativo, o que é que significa isso? Significa, a meu ver, mesa e coordenadores. Ou alguém que os substitua. Compreendo que a mesa possa, por exemplo, um vice-presidente não estar presente, pedia que alguém os substituísse. Realmente, enfim, não sei se terão todos os coordenadores, mas estar só eu e mais uma ou duas pessoas, não me parece, parece-me que seria um pouco um pouco deselegante, enfim, para... Portanto, eu queria pôr o problema, porque tenho de dar uma resposta à Embaixada de França, se realmente o devemos receber e ouvir, e se há uma espécie de compromisso, gentleman's agreement, de que asseguraremos a representatividade da Comissão nessa sexta-feira à tarde. Penso que é à tarde, não é? 27 de julho, dia de debandada para férias. Sexta-feira à tarde. Sr. Deputado António Rodrigues?
Só para confirmar, Sr. Presidente, que eu estarei disponível para estar presente, porque entendo que receber um ministro de um país da União é, obviamente, ministro ainda para mais dos assuntos europeus de um país da União, que é fundamental, portanto, farei todos os possíveis. Eu estarei presente a representar pelo menos o PSD.
Muito obrigado. Não sei se mais...
No mesmo sentido, Sr. Presidente, também. Para dizer que estará alguém do PS ou eu, Sr. Presidente.
Eu vou falar com os seus vice-presidentes, não sei se o CDS poderá enviar alguém, também assegurará que estará alguém.
Estará, com certeza, Sr. Presidente.
Muito bem, pronto. Então, eu com isto, tendo garantidas as presenças do PSD, PS, CDS, e vou, pelo menos um dos vice-presidentes estará, eu penso que está assegurada a representatividade da Comissão, portanto, não se poderão. E será dito isso, nós temos asseguradas estas presente. Pelo menos um vice-presidente, e representantes dos três maiores partidos. Pronto. Bem, agora, em relação às atas, foram distribuídas, não vou agora falar disto, pergunto-se se tiverem observações sobre as atas, peço que façam chegar à comissão, à mesa. Temos aqui dois pontos, os pontos 3 e 4. Trata-se da redação final de projetos de resolução, um do PS, outro do PSD e do CDS-PP, e há aqui um ponto prévio, é que estas resoluções são ambas relativas a orientações sobre política europeia. E a DAP plena, no seguimento de algo que foi dito na conferência, está dito numa ata de uma conferência de presidentes, uma vez que estas projetos de resolução, estas resoluções são publicadas no Diário da República sem identificação do grupo parlamentar proponente, e porque há seis pontos que são idênticos ou muito similares, embora não é, diz, parece ser de equacionar a fusão dos textos das duas resoluções da Assembleia da República em sede de redação final e submete à consideração da Comissão a produção do único texto. É claro que todos nós sabemos, enfim, pelo menos foi noticiado, eu sou também assim, que houve bastantes movimentações e esforços prévios à votação no plenário para a fusão e houve obstáculos políticos. E, portanto, eu penso que nós... Enfim, não sei se em sede de redação final poderemos reequacionar, ou se reequacionarmos, penso que a conclusão será equacionar e rejeitar, porque não há outra forma. Mas eu pergunto aos senhores, eu sinto que tenho o dever, tendo aqui esta informação, tenho o dever de transmitir isto. E, portanto, pergunto aos senhores deputados se querem dizer alguma coisa sobre isto. Senhor deputado Nuno.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Acho que o Sr. Presidente colocou a questão da forma como ela deve ser colocada, é evidente. Que aquilo que a DAPLEN diz, do ponto de vista das boas regras de redação final, e até diria das boas regras de bom senso, faz todo o sentido. Como deve imaginar, eu conheço bem os projetos de resolução em causa, conheço bem o processo negocial que existiu, e é evidente, parece-me a mim, que há uma coincidência quase absoluta, em alguns casos quase diria um plágio, não vou dizer de quem em relação a quem, não interessa, não é para isso que estamos aqui, e portanto faria todo o sentido que estes textos fossem objeto de fusão. Agora, houve uma decisão legítima, respeitável, evidentemente do Partido Socialista, no sentido de não acompanhar, e portanto aí a questão é política, não é jurídica, se juridicamente e do ponto de vista logístico faz todo o sentido essa fusão. Do ponto de vista político seria, do meu ponto de vista, também ele legítimo, mas também ele discutível, seria também todo desejável essa fusão. Acho que, enfim, o Partido Socialista é que tem que dizer se está interessado ou não, sendo certo que já disse que não estava, e, portanto, calculo e imagino que não estará. Mas acho que a questão é tão simples e tão complexa quanto esta.
Muito obrigado. A manter-se... as posições que resultaram antes, ficará alguma coisa na ata de que discutido o ponto, verificou-se que por razões políticas não era viável, mas eu tenho aqui justamente...
Não, Sr. Presidente, só para confirmar que os pressupostos políticos que levaram à existência de duas resoluções se mantêm e, portanto, não vale a pena estarmos agora a procurar na redação final das resoluções ultrapassar aquilo que nos separou anteriormente. E, portanto, eu acho que temos que assumir a realidade. Eu penso que todos temos que lamentar o facto de termos duas resoluções sobre a mesma matéria. Pode ser que sejam lições para o futuro, para uns e para outros.
Sr. Presidente, obviamente, para concordar com o desacordo, ou seja, na impossibilidade que se verificou no plenário de conseguirmos ter uma posição política única, todos nós tínhamos a consciência de que há um enorme consenso entre os partidos proponentes relativamente às matérias europeias. E as divergências, mais do que em matéria prática e factual, manifestaram-se de forma política na existência de duas resoluções diferentes. Não falemos de fundamentos, falemos de realidades, e a realidade aqui é, houve de votações de dois textos diferentes e ambos são, neste momento, impraticáveis de fundir, não obstante a imagem que, de alguma forma, pode sobressair para quem ler, os poucos que leem o diário dá conhecimento público destas resoluções. Mas é evidente também aqui que elas vão ser o significado da divergência que, do ponto de vista político, acabou por manifestar e, portanto, não se poderá fazer com certeza outra coisa. Nós também, tal como o CDS aqui o disse, e bem, nós aqui manifestámos a nossa vontade de ter um texto consensual, não foi possível obtê-lo. Registamos esse facto.
Obrigado. Pronto, então ficará este, o teor, o sentido destas intervenções ficará registado em ata e vamos passar às relações finais, aproveitando o facto de que temos agora quórum. Atingimos agora quórum com a entrada do Sr. Deputado Jacinto Serrão. As observações não são só. São formais, ou melhor, elas procuram. São bastantes observações, procuram. Todas elas, não tenho dúvida, transmitir mais claramente o pensamento legislativo. Por exemplo. Num ponto de estabelecimento claro de regras de bail-in. Muda-se por estabelecimento de regras claras de bail-in. O adjetivo está diferente. Mas, enfim, são coisas formais. Isto foi distribuído, Sr. Deputado, eu não vou estar a falar de observação. Sim. Por observação. Vamos começar pela redação do projeto de resolução do Partido Socialista, que é a 393-12. Sr. Deputado, podemos votar isto em bloco?
Sim.
Ou seja, posso perguntar se há divergências em bloco. Portanto. Eu percorri-as, vi que não há aqui, enfim, nada que realmente, pelo menos a meu ver, vá para além do pensamento legislativo. São coisas formais ou então, quando não são formais, procuram traduzir o pensamento legislativo. Pergunto-se aos deputados, penso que é o que se deve perguntar nestas fixações de relações finais, há votos contra? Porque isto tem de ser aprovado sem votos contra. Penso que é a única votação. Há votos contra as sugestões do documento da Direção de Serviços de Apoio Secretariado, da APLEN, sob a resolução 393, não há, é aprovada a redação final. Passamos ao ponto 4, resolução 394. Como é de esperar, as observações são, em alguns pontos, bastante semelhantes, uma vez que naqueles pontos tinham a mesma redação, aliás, foi até aqui falado que havia possibilidade até de saber aqui, ter havido aqui alguma inspiração. E, portanto, isto até se reflete um pouco aqui na. Claro. Nas observações da APLEN. Eu pergunto também, Srs. Deputados, se há observações, não há? Posso votar? Votos contra estas sugestões de correções? Não há votos contra, portanto é aprovada também a redação final. Srs. Deputados, ponto 5. Portanto, aprovamos as relações finais dos pontos 3 e 4 e fica em ata estas observações. Ponto 5 é a questão do plano de atividades. Senhores deputados, nós temos de tratar disto hoje porque o prazo, havia um prazo limite que era agora no final de julho, não é? Portanto, o plano de atividades foi distribuído, feito pelos serviços. Eu só recebi sugestões do PSD, devo dizer. Propunha-me. Há aqui uma sugestão que eu devo desde já dizer que me parece que não sei se pode ser incluída, uma vez que mais do que uma atividade é uma proposta que me parece que tem conteúdo político, que é a número 8, enfim, gostava de acrescentar, dizer isto, que é recomendar ao Governo a defesa no âmbito europeu de uma progressiva convergência fiscal no que diz respeito à eliminação dos paraísos fiscais e à criação do imposto sobre transações financeiras. Portanto, aqui penso que isto não é bem provavelmente uma atividade, mas tirando esta, eu proponho-me integrar todas as outras sugestões do PSD, havendo duas que podem ter implicações financeiras. Uma delas é, mas enfim, será incluída, depois haverá ou não cabimento. solicitar a realização de uma reunião da Comissão de Desenvolvimento Regional do Parlamento Europeu em Lisboa, na Assembleia da República, para discutir formas de envolvimento e desenvolvimento das políticas de coesão e de dimensão regional, integrando particularmente a temática das regiões ultraperiféricas. E foi uma proposta do PSD de acrescentar isto ao plano de atividades. Devo dizer que a outra me suscitou mais dúvidas, enquanto Presidente, penso que não estou aqui a extravasar ou manifestar só estas dúvidas, porque tem a ver com um convite, se acho, enfim, bem intencionado, não sei se, mas aproveito para pôr o problema. Convidar a Comissão Europeia a reunir em Portugal para discutir programas específicos de crescimento concretos para Estados-membros abrangidos por programas de assistência técnica financeira, dando pleno de seguimento às importantes iniciativas já desencadeadas. Penso que quando se diz a Comissão Europeia não é o colégio todo dos comissários, é a Comissão Europeia, cá, comissários cá com... Não sei se a Comissão de Assuntos Europeus deve fazer isto, mas, Srs. Deputados, eu também teria implicações orçamentais, e é a número um. Eu, como digo, todas as outras, e aproveito para dizer, para não pensarem que são só três, que eram três, eram 11, eu proponho-me incluí-las, foi distribuído. Tenho duas inscrições, ou pelo menos uma, Sr. Deputado António Rodrigues, primeiro, não sei se o Sr. Deputado Nuno Magalhães também queria, mas eu vi primeiro o Sr. Deputado António Rodrigues. Muito obrigado.
Sr. Presidente, apenas para esclarecer duas situações. Em primeiro lugar, o documento que Vossa Excelência acabou de se referir é uma resolução da Assembleia da República. Nós propusemos e ela foi votada a semana passada. Portanto, faria todo o sentido que a quiséssemos fazer, tornar execuível no âmbito da Comissão. Em segundo lugar, o nosso propósito ao referir a reunião da Europeia tem dois objetivos. Por um lado, é normal já a Comissão dos Assuntos Europeus reunir com comissários europeus de forma temática, cada vez que eles deslocam ao país, ou até por convite. Em segundo lugar, parecer-nos-ia relevante que, não se podendo, ou não tendo que ser a Comissão Europeia, mas podendo também o convite ser dirigido, porque é esse o facto político, era tornar isto de uma forma distinta e de uma forma relevante, mas o mais importante de tudo, nesse objetivo, era convidar o próprio Presidente da Comissão Europeia, uma vez que todos os comissários europeus, ou bastantes comissários europeus, têm passado por esta Comissão e por esta Assembleia, mas o Presidente da Comissão Europeia ainda não passou. E também com esta nuance, não era apenas e só para falar sobre questões europeias ou para que o Presidente pudesse vir a fazer o desenvolvimento das suas atividades ou da própria Comissão Europeia, mas para discutir consequentemente um programa de crescimento no âmbito específico em que Portugal está. E por isso é que introduzimos esse ponto nesse âmbito. No resto, tem com certeza toda a razão que no conjunto da resolução pode haver um ou outro pormenor que não fosse tão eficaz ou não tão evidente como esse que referiu, que era uma posição política também óbvia, que aliás já consta de outras resoluções aprovadas pela Assembleia, como é o caso da convergência fiscal ou a análise e perspectiva, mas que pode ser transformado noutro tipo de atos, como é discutir o imposto de transações financeiras ou discutir as questões relativas à convergência fiscal. Portanto, uma posição política tomada pelo plenário pode ser introduzida no âmbito da discussão da Comissão dos Assuntos Europeus enquanto propósito de reflexão, enquanto propósito de encontrar outro tipo de soluções ou outro tipo de posições relativamente ao futuro. Mas, no que diz respeito à Comissão Europeia, e a nosso entender até pareceria que podia não haver custos envolvidos, quer na deslocação da Comissão, quer da Comissão do Parlamento Europeu, porque cada uma das instituições poderia suportar essas deslocações, não sei qual é a prática relativamente a essa matéria, mas eventualmente isso podem ser realizações que não têm custos envolvidos para a própria Assembleia.
Realmente nós temos a intenção, nesta sessão legislativa, convidar o Presidente da Comissão Europeia a vir cá ao Parlamento. Tínhamos já essa intenção palavrada e agradeço a informação de que isto está numa resolução. Em relação àquele ponto 8, tanto pode sair como ficar promover um debate sobre a defesa no âmbito europeu de uma progressiva convergência fiscal. Assim. Mas eu tinha duas inscrições, Sr. Deputado Nuno Magalhães e Sr. Deputado Helena André. Não sei quem é que está primeiro. Sr. Deputado Helena André, por favor. Não sei, estou a dizer
porque está a deputado Nuno Magalhães primeiro, mas é indiferente.
Cedeu a vez.
Bom, em relação a esta proposta do nosso plano de atividades, eu penso que nós temos que ser pragmáticos e realistas relativamente àquilo que neste plano seremos capazes de cumprir e de fazer. E para mim é o primeiro comentário que faço em relação a isto. Nós temos uma série de obrigações decorrentes daquilo que é o estatuto da nossa Comissão de Assuntos Europeus e, portanto, eu acho que podemos listá-los todos, mas não vejo qual seja o valor acrescentado em relação a isso e, portanto, para mim é muito mais importante podermos discutir o que é que fazemos para além daquilo que são as nossas obrigações estatutárias, ou seja, Em relação a estas sugestões feitas pelo PSD, não há nada que me choque, mas vejo mal como é que vamos verter exatamente estas formulações num plano de atividades que está estruturado em relação àquilo que são as nossas obrigações. E, portanto, há aqui matérias que já cá estão, independentemente de não estarem escritas explicitamente, fazem parte daquilo que são as obrigações desta Comissão. E, portanto, sob reserva de termos uma redação final, eu penso que nós nos reservaremos em relação a essa matéria. Agora, acho que vale a pena, se calhar, passarmos algum tempo a discutir aquelas que são as questões de novidade, de alguma forma. E, portanto, nós temos aqui uma discussão sobre a possibilidade de organizarmos uma conferência. E temos também, na última parte, no ponto 7.5, três propostas inovadoras que nos parecem interessantes, umas, obviamente, decorrentes das nossas capacidades financeiras para as realizar ou não, mas eu ligaria a última proposta, que é a hipótese de fazermos reuniões descentralizadas desta Comissão, o que nos parece uma ideia muito interessante, com a questão da conferência. Ou seja, porque é que não podemos imaginar que a nossa Comissão lança um ciclo de conferências num determinado tema? Aquilo que nos ocorre imediatamente é um tema muito amplo, que seria sobre o futuro da Europa, e nesse tema do futuro da Europa podemos discutir muitas das coisas que estão incluídas na resolução apresentada pelo PSD e aprovada em plenário na semana passada. E, portanto, teríamos uma primeira conferência em Lisboa e depois discutiríamos como é que descentralizaríamos este tema, porque também não vejo que seja muito atrativo termos reuniões da Comissão de Assuntos Europeus sobre temas às vezes um pouco áridos e, portanto, se queremos que haja alguma participação dos cidadãos nestas iniciativas, penso que têm que ser coisas que os interessam. E a questão do futuro da Europa é uma questão suficientemente ampla que poderemos ter até em termos de geometria variável de acordo com os locais onde vamos organizar as nossas conferências e pôr alguns temas que sejam mais do interesse local do que outros temas. E, portanto, esta era a sugestão que nós faríamos em relação a esta matéria. Sobre os restantes pontos, Sr. Presidente, não há grandes novidades em relação ao nosso plano de atividades, como disse, ele decorre das nossas obrigações e, portanto, e daquilo que decidimos anteriormente sobre o programa de trabalho da Comissão Europeia para 2012 e o seguimento que devemos fazer desse programa. E, portanto, sobre isso nós não temos mais comentários a acrescentar. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu devia talvez até ter começado pelo projeto de programa de atividades, porque comecei pelas propostas. Quanto ao texto, nós preparamos um texto em que integra as sugestões que forem aqui consideradas aceites no plano de atividades. Sobre o tema, estava em aberto. A minha ideia era propor um tema genérico, por acaso tinha pensado noutra formulação, tinha pensado na formulação Soluções para a Europa. Enfim, mas pode ser o futuro da Europa. Era uma formulação aberta para a conferência que nós organizaríamos. Depois, em relação às sugestões que estão no final. São três, todas elas envolvem deslocações, têm implicações orçamentais. A primeira é a visita de trabalho às agências europeias sediadas em Portugal. Essa é em Lisboa, não tem grandes problemas. A segunda é ponderar uma visita de uma delegação da Comissão de Assuntos Europeus aos Açores e Madeira no âmbito da negociação financeira em curso na União Europeia, destinada às regiões ultraperiféricas, tem implicações orçamentais mais significativas, mas nós já tínhamos pensado nisto na anterior legislatura, não fizemos, devo dizer que nós nunca fizemos nenhuma visita sequer, não é? Até agora. E a terceira, considerar a hipótese de promover iniciativas da Comissão em algumas capitais de distrito. Poderia isto ser conjugado com, se nós fizermos realmente mais do que uma iniciativa, enfim, poderíamos fazer isso. A ideia da conferência seria fazê-la no Dia da Europa, dia 9 de maio. A ideia que tinha era fazer a conferência no dia 9 de maio. Não está aqui previsto, mas este evento, esta conferência de soluções para a Europa, o futuro da Europa, seria no dia 9 de maio. Sr. Deputado, peço que eu fui adiantando, atrasando um pouco a intervenção, mas tinha a inscrição do Sr. Deputado Nuno Magalhães. Não sei se...
Muito obrigado, Sr. Presidente. Presidente, eu estou, paradoxal que possa parecer, estou de acordo com as duas intervenções anteriores. Ou seja, por um lado, percebo que há que ser consequente com as recomendações e com as resoluções que são aprovadas na Assembleia e, portanto, seria incompreensível que a Comissão de Assuntos Europeus não fosse a primeira a não cumprir com uma resolução que o plenário aprovou, mas também, por outro lado, como foi também aqui dito, não me passaria pela cabeça tal hipótese. Portanto, pode ser um pouco tautológico, no fundo, como dizia a senhora deputada, estar-nos a pôr no plano de atividades, cumprir com aquilo que é as nossas funções e a nossa obrigação. E, portanto, para dizer que percebo a argumentação de um e de outro lado. Eu creio que, do ponto de vista do sinal político, pode ser, de facto, pode ser enfatizado, sublinhado um ao outro ponto. Em relação ao ponto oitavo, confesso que gostaria que fosse bastante mais suavizado. Aliás, o Sr. Presidente deu uma sugestão, ou começou a dar uma sugestão que me pareceu bastante mais avisada, de promoção, do debate, no âmbito do europeu, de uma eventual e progressiva convergência fiscal. Exatamente, qualquer coisa assim mais, menos vinculativa. Acho que o Sr. Presidente, e bem, começou a fazer essa sugestão. Quanto às locações, o problema, enfim, é mais simples e mais grave, porque é uma questão de haver ou não orçamento. Dizer apenas que já foi feito nesta Comissão de Assuntos Europeus, creio que há duas legislaturas atrás, creio que não, tenho a certeza, há duas legislaturas atrás, essa ideia de reuniões descentralizadas para as capitais de distrito. Que o Sr. Deputado Vitalino Canas, Honório Novo, Ana Catarina Mendes, que na altura Regina Bastos, enfim, hoje deputada europeia, que, e eu próprio, na altura éramos os coordenadores dos respectivos grupos parlamentares nessa comissão, tivemos experiências boas e outras menos boas. Experiências de salas cheias e outras experiências de salas vazias. Com temas, e estou a falar, enfim, com toda a franqueza, problema, está aqui a comunicação social, com temas, enfim, que dava um pouco para tudo e para nada, futuro da Europa, o que é a Europa, federalismo ou não, ou temas mais locais que, na verdade, em determinadas zonas do país, podem ser mais atrativas. Em qualquer caso, se me permitem a sugestão, eu estou aqui por empréstimo, com gosto, mas por empréstimo, eu acho que era muito importante sempre o envolvimento das faculdades e da parte dos estudantes. Onde correu melhor, por exemplo, foi em Aveiro, onde o próprio local do debate foi a Universidade de Aveiro. E, portanto, isso obviamente permitiu, quer aos alunos, quer aos docentes, quer à uma própria comunidade ali que anda à volta da universidade, uma maior participação. Mas teria algum cuidado e ponderaria na realização destas reuniões, porque, como eu digo, podem ser, e foram em alguns casos um sucesso, noutras creio que não prestigiaram tanto nem a Europa, nem a Comissão, nem... Enfim, recomendaria algum cuidado nessa organização, achando a ideia boa, é evidente. Aliás, como já achava em 2005 ou 2006, quando surgiu.
Sr. Deputado, o que eu sugeria então era o seguinte, incluímos num texto... Sr. Deputado Duarte Marques, peço desculpa, agora de repente ia passar já... Peço desculpa, Sr. Deputado Duarte Marques, tem a palavra.
Desculpa. Bom dia. Sr. Presidente, obrigado, Srs. Deputados e Srs. Deputadas. Eu tinha pedido a palavra precisamente para referir isto que o deputado Magalhães disse no final. Onde eu participei já em vários eventos, desde que o membro de uma Assembleia Municipal, do Parlamento Europeu, até já aqui... Há sempre a ideia de fazermos reuniões descentralizadas, tem sempre imensa graça, mas depois, no fundo, aquilo... Então, nas Assembleias Municipais, às vezes acontece, está tudo vazio. A experiência que eu adotei, por exemplo, na minha Assembleia Municipal e na minha faculdade, resultou porquê? Porque na Assembleia Municipal, a minha Assembleia Municipal vai reunir a Escola Secundária de Mação. E aquilo é um evento para os miúdos, e até todos os deputados têm alguma espécie de postura diferente, mais pedagógica, e é um sucesso, pedem para lá voltarmos. Nas universidades, e sobretudo naquelas que estão ligadas a assuntos europeus, por exemplo, há muita prática de realizar simulações, Nações Unidas, Comissão Europeia, etc, etc. Sempre que eu vejo conferências serem organizadas, como já aconteceu no debate sobre o futuro da Europa, que são sempre os mesmos temas, e depois temos que andar a arranjar gente para ir ocupar a sala porque as pessoas não estão nada interessadas no tema, ou porque não estão para aí viradas, e é sempre um problema para encontrar sítios com as salas compostas, minimamente apresentáveis, parte do princípio que, primeiro, só fazer eventos desses em escolas, universidades, secundário, etc, etc. Segundo, eu sei que as escolas, as universidades, pelo menos as boas, estão muito empenhadas em promover a participação cívica dos estudantes. Seria fácil conseguir que uma escola qualquer, por exemplo, o ISCS, para mim, faria isso com todo o gosto, organizasse, por exemplo, uma simulação sobre assuntos europeus, do Parlamento Europeu, numa reunião do Conselho, numa reunião do Conselho de Assuntos Gerais, numa reunião da Comissão Europeia, em parceria com a Assembleia da República, isso para nós não teria grandes custos, ou quase nenhum, e para a escola teria um parceiro institucional, que é a Assembleia da República, e de certeza que assumiriam a dianteira de um evento destes. E isto poderia partir de uma proposta da Assembleia da República, porque tenho a certeza que isso é uma simulação, por exemplo, se calhar faz mais pelo empenhamento dos jovens nos temas europeus do que propriamente até uma conferência, por mais interessante que seja. Porque conferências há imensas, as escolas são imensas, não quer dizer que não se faça, mas eu apostaria claramente numa parceria com as escolas, segundo, mais no modelo de promover simulações do que propriamente só conferências, que eu acho úteis, mas não, acho que não podemos ficar só por aí. Obrigado.
Senhores deputados, eu ia sugerir o seguinte. Nós prepararíamos, a mesa e os serviços preparariam um texto do plano de atividades que vai incluir estas sugestões, incluindo o número 1, mas que diz respeito a uma resolução que foi aprovada, dando uma formulação mais ampla, menos despolitizando-a, em relação ao ponto 8, promover o debate sobre o problema, a questão, convergência fiscal, etc. Depois, em relação aos pontos que estão em cima da mesa de iniciativas, em relação ao ponto 5, sugeria que se acrescentasse uma conferência, eu penso que nós devemos distinguir entre a conferência e outras iniciativas que faremos. Aqui precisaríamos de uma conferência no Dia da Europa de 2013, portanto, dia 9 de maio, subordinado ao tema. O tema, eu não sei se preferem ficar já a um tema relacionado com o futuro da Europa ou a sua formulação que eu tinha, penso que já uma vez tinha aqui adiantado, aliás, devo dizer que foi até uma vez em conversa com o Sr. Presidente que ela sugeriu um tema deste género, soluções para a Europa, coisas desse tipo, assim. Tanto faz, quer dizer, um tema sobre o futuro da Europa, depois entre parênteses, o futuro da Europa ou soluções para a Europa, uma coisa desse tipo. Isto quanto ao ponto 5, que ficaria, digamos, arrematado dessa forma, se estiverem de acordo. Quanto ao ponto 7.5, penso que nós devemos manter as visitas às agências europeias, vamos ver se as agendamos. Segundo o cabimento, devemos manter a possibilidade de visita à Madeira aos Açores. Em relação ao último ponto, Srs. Deputados, nós não sei se devemos precisar que faremos simulações ou reuniões, porque aqui estão iniciativas. Eu também concordo que é preciso o enquadramento, a oportunidade, o enquadramento, o tema escolhido também, eu devo dizer que antevejo que estes temas não vão sair da agenda. É temas sobre a crise do euro, o futuro do euro, enfim, a solidariedade da União Europeia, enfim, Europa Norte e Sul, coisas desse tipo, penso que vão estar na agenda e até poderão eventualmente atrair algumas pessoas a essas iniciativas. Quando nós dizemos aqui iniciativas, penso que devemos, é uma formulação genérica, tanto comporta simulações como meras reuniões ou debates. Propunha que ficasse aqui o que está cá, portanto, esta formulação ampla, sem precisar. Talvez pudéssemos acrescentar, vírgula, designadamente, em articulação com instituições do meio, instituições de ensino ou do meio académico. Uma coisa desse tipo. Uma vez que várias iniciativas falaram disso. Mas, realmente, se fizéssemos duas durante a próxima sessão legislativa, já não era mal, uma no Porto, outra na capital do distrito, por exemplo, seria interessante. Ou três. Senhores deputados, portanto, eu pergunto se com estas sugestões posso considerar aprovado o plano de atividades. Isto é, vou repetir as sugestões. A que será acrescentado no ponto 5, no Dia da Europa 2013, sobre o tema Futuro da Europa, Soluções para a Europa, mantém-se o que está no ponto 7.5 como está, acrescentando designadamente em articulação com instituições do ensino representativas do meio académico, ou do meio académico. Incluímos essas sugestões de enriquecimento do plano de atividades que vieram do PSD. Aliás, a primeira diz respeito a uma resolução. A do ponto 8 ficará sem referência, portanto, sem qualquer coordenação política, promover debates sobre questões fiscais, etc. Preparemos um texto único. Como isto devia estar aprovado até o dia 24, também não é 24? Este, nós temos algum tempo mais, podemos voltar a esta questão do dia 25. A questão é, o que tem de estar pronto no dia 24 é o orçamento, não é? O relatório é que tem de estar, pois. Ora bem, vamos preparar um texto consolidado com estas sugestões e que será distribuído novamente para ser, digamos, formalmente aprovado na próxima reunião. O que temos é de aprovar isto antes do final de agosto. O relatório de atividades é que tem de estar, porque está agendada uma reunião da Sra. Presidente com os presidentes das comissões com os jornalistas para o dia 24 de julho, é o ponto seguinte. Mas o plano de atividades pode ser até ao final deste mês. De acordo com estas indicações, orientações, que eu colhi, penso que resumi, ficaríamos então com o relatório com o plano de atividades, digamos, alinhavado, peço desculpa pela expressão, nestes termos. Não, de 25. 24 é uma reunião com os presidentes das comissões, a senhora Presidente e os jornalistas para dar conta da atividade das comissões. Uma vez que as comissões têm menos visibilidade pública, a senhora Presidente entendeu que devia fazer uma reunião para dar conta dos relatórios de atividades preliminares das comissões durante este ano. Pois, nós tínhamos realmente dia 24, tínhamos, não era 25, tínhamos dia 24, peço desculpa. É, 25 à plenário, é todo o dia. Peço desculpa, vou corrigir, realmente é às 4 da tarde, terça-feira é 24. É. Portanto, Srs. Deputados, passamos agora aqui ao esse é que temos de aprovar agora, se houver acordo, se não. Foi distribuída uma versão preliminar, não é, de final, do plano de atividade, do relatório de atividades, porque como a primeira sessão legislativa não terminou, só termina em 15 de setembro, não pode ser uma versão final. Porquê é que fizemos isto antes? Justamente por causa dessa reunião com os jornalistas. Foi pedido da Sra. Presidente para ter um documento no qual pudesse basear a sua exposição. O relatório foi distribuído, o projeto de relatório. É um relatório que dá conta da atividade da Comissão, portanto, o número de parceiros que aprovou, as iniciativas prioritárias que foram selecionadas, as audições que foram referidas, estão aqui discriminadas, também com os embaixadores, a cooperação interparlamentar, fala da organização interna, dos grupos de trabalho que houve, da revisão da Lei de 43 de 2006, tem algumas estatísticas sobre as reuniões, sobre as presenças, sobre as iniciativas legislativas, nós temos pouco trabalho legislativo, é sabido, sobre os escrutínios de iniciativas europeias. É um relatório, portanto, que penso que traduz uma descrição factual do que foi a atividade da Comissão. Também a cooperação interparlamentar. Srs. Deputados, pergunto se há intervenções sobre isto, ou se posso considerar este projeto de relatório preliminar de atividades. Nós complementaremos com outro relatório final, no final da sessão legislativa, será apresentado na segunda versão. Posso considerar este aprovado para efeito de entregar à Sra. Presidente? Não há intervenções? Votos contra? Não há? Portanto, é aprovado este ponto 6 da Ordem de Trabalhos. Srs. Deputados, passamos agora então ao escrutínio de iniciativas europeias. Estamos aproximando-nos já no final da nossa reunião, no escrutínio. A Sra. Deputada Ana Catarina Mendes pediu o adiamento do parecer que lhe tinha sido distribuído. Já agora dou também conta que um outro parecer que está distribuído, que nós tínhamos pensado que talvez fosse ainda discutido antes de agosto, mas será em setembro, já falei com o Sr. Deputado, o relator Alberto Costa, será aquele relativo à adesão da Croácia, será agendado para o início de setembro, portanto, numa das primeiras reuniões. Eu digo isso porque tinha trazido aqui esta questão e, portanto, não queria deixar de referir isso. Sr. Deputado Nuno Magalhães, queria intervir?
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sob a fórmula de interpelação à mesa, eu vou ter que me ausentar da comissão, não sei se ainda voltarei a tempo. Em qualquer caso, não queria deixar de dizer que o CDS votará favoravelmente, caso seja apresentado, imagino que sim, o relatório da Sra. Deputada Maria, da Sra. Deputada Maria Helena André. E, portanto, fica desde já com essa indicação de voto.
Muito bem.
Para efeitos até de votação. Eu tentarei ainda vir, não tenho a certeza, se ainda apanharei a comissão em funcionamento. Mas creio que é a única matéria que deliberativa até ao final da ordem de trabalho.
Há um outro, que é o relatório da Sra. Deputada Esther Vargas também. Nós temos dois relatórios hoje.
Do mesmo modo aprovaremos.
Muito bem. Muito obrigado. Agradeço esta. Justamente íamos passar à linha B. Muito obrigado. Passamos à linha B. A Sra. Deputada Helena André apresenta um parecer sobre o relatório anual apresentado sobre os progressos realizados pelas empresas comuns de iniciativas tecnológicas conjuntas em 2010. Sra. Deputada.
Sr. Presidente, muito obrigada. Senhoras e senhores deputados, de uma forma muito breve, porque nós estamos a falar de um documento que não é uma iniciativa legislativa e, portanto, não cabe aqui a observância, a análise da observância do princípio da subsidiariedade e, portanto, o processo de escrutínio em relação a este relatório está concluído, mas só um pouco para enquadrar do que é que estamos a falar em relação a esta matéria. Na realidade, estas empresas comuns foram criadas no âmbito do 7º Programa Quadro Investigação e Desenvolvimento e o objetivo que elas têm é apoiar áreas-chave em que a investigação e o desenvolvimento tecnológico possam contribuir para a competitividade e para a qualidade de vidas europeias, mas onde o Programa Quadro não tem instrumentos adequados para que isso possa acontecer. E, portanto, foi criado com um tempo de duração limitado, até 2017, até dezembro de 2017, foram criadas 5 empresas comuns. Uma sobre a Empresa Comum da Aeronáutica e Transportes Aéreos, a segunda, a Empresa Comum da Iniciativa Medicamentos Inovadores, a terceira, a Empresa Comum de Pilhas de Combustível e Hidrogênio, a quarta, a Empresa Comum de Sistemas Informáticos Incorporados e a quinta, a Empresa Comum de Tecnologias Nanoeletrónicas 2020. E por isso, o objetivo destas empresas comuns é analisar a potencialidade de haver um novo modelo empresarial entre os setores público e privado no domínio da investigação em áreas que são chave para o desenvolvimento tecnológico da Europa, mas sobretudo em áreas que são chave para a capacidade de competitividade da Europa. Eu devo dizer que até agora não há resultados palpáveis em relação ao trabalho destas empresas, porque elas têm estado a discutir os documentos de estratégia, têm estado a analisar as hipóteses de retirar os obstáculos à participação das pequenas e médias empresas nas atividades de investigação e, portanto, hoje é difícil, ou é impossível, eu diria, de analisarmos quais são os reais benefícios destas empresas, a não ser o facto de elas existirem em áreas que são áreas de futuro muito importantes e, por isso, penso que nós temos que dar as boas-vindas à sua existência, independentemente do facto de, neste momento, não termos politicamente elementos para a avaliação das virtualidades destas empresas, mas que me parece muito importante tudo o que seja o desenvolvimento da investigação e desenvolvimento em áreas que podem fazer a diferença da Europa relativamente a outras partes do mundo, são, do meu ponto de vista, bem-vindas. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Aproveito para dizer que há também um relatório da Comissão de Economia e Obras Públicas. Como a Sra. Deputada concluiu, esta iniciativa não é legislativa, portanto não cabe a aplicação do princípio de subsidiariedade. Pergunto, Srs. Deputados, se há intervenções sobre esta matéria? Posso submeter à votação? Sim. Há votos contra? Não há. Nem abstenções? É aprovado por unanimidade o relatório da Sra. Deputada Maria Helena André. Por último, temos o relatório da Sra. Deputada Maria Esther Vargas sobre uma proposta de decisão do Conselho sobre a adoção do Programa Complementar de Investigação para o Projeto ITER 2014-2018. Sra. Deputada, tem a palavra.
Obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Tal como na iniciativa anterior, também não cabe aqui a análise do princípio da subsidiariedade, na medida em que também não se trata de um ato legislativo e, portanto, considera-se que o processo de escrutínio fica concluído. De qualquer modo, para enquadramento, esta proposta tem como objetivo definir o regime de financiamento aplicável à contribuição da União Europeia para o projeto ITER, originalmente designado Reator Termonuclear Experimental Internacional, no período de 2014 a 2018, através de um programa complementar de investigação ao abrigo do Tratado Euratom. O projeto em análise tem a ver com a construção e o funcionamento de um reator experimental de energia de fusão e constitui um passo essencial para a demonstração da fusão como fonte de energia sustentável, sobretudo com a ausência de emissões de CO2, o que poderia contribuir substancialmente para a estratégia a longo prazo da União Europeia em matéria de energia. O ITER faz parte do Plano Estratégico para as Tecnologias Energéticas e contribuirá para a Estratégia Europa 2020, uma vez que a participação da indústria europeia de alta tecnologia deveria proporcionar à União Europeia uma vantagem concorrencial neste setor. É ainda mencionado que o projeto é executado nos termos definidos no acordo entre a Comunidade Europeia da Energia Atómica, o Euratom, e 6 outras partes, a China, a Índia, o Japão, a Coreia, a Rússia e os Estados Unidos da América. Uma característica importante da construção do ITER é o facto de constituir um desafio técnico bastante grande, com a sua escala e complexidade sem precedentes, constitui uma empresa de grande envergadura, com contributos no âmbito da engenharia civil, da mecânica, da eletrotécnica e nuclear. É, obviamente, um projeto muito dispendioso em relação ao pequeno orçamento da União Europeia e ultrapassa as projeções iniciais de custos, exigindo assim uma reafetação de fundos que já tinham sido reservados para outras prioridades. E salientar ainda que o Tratado Euratom limita a duração dos programas de investigação a um período máximo de 5 anos, mas nos termos deste acordo o projeto terá uma vigência inicial de 35 anos. Portanto, até 2041, pelo que serão necessárias decisões subsequentes do Conselho para continuar a financiar a contribuição da União Europeia para este projeto. E esse financiamento será em 80% da Euratom e 20% pela França. Portanto, está enquadrado e considera-se que o processo de escrutínio está concluído, uma vez que não cabe a apreciação do princípio da subsidiariedade.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Portanto, esta iniciativa sobre um programa complementar para este projeto de construção de um reator termonuclear experimental. Vai ser em França, não é? É a ideia que eu tenho, em França. Srs. Deputados, pergunto se há intervenções sobre esta matéria. Não sei se foi exposto que não há lugar à aplicação do princípio da subsidiariedade. Vou submeter a votação. Votos contra? Não há. Abstenções também não. É aprovado também por unanimidade. Srs. Deputados, passamos só aqui à nomeação do deputado autor de parecer para o escrutínio. Um relatório sobre a aplicação da Carta de Direitos Fundamentais na União Europeia de 2011. O relatório é do Partido Socialista. Sr. Deputado Pedro Silva Pereira. Seguidamente, a comunicação da Comissão, princípios comuns aos mecanismos de correção orçamental nacionais. Sr. Deputado Carlos Martinho. Muito obrigado. Uma proposta de decisão do Conselho sobre a celebração de um acordo entre a Suíça e a União Europeia sobre a cooperação no âmbito da aplicação dos direitos da concorrência. Sr. Deputado Mariana André. E, por último, uma proposta de decisão do Conselho, que altera uma decisão anterior sobre a celebração do acordo relativo ao estabelecimento de equipamento de regulamentos técnicos globais aplicáveis aos veículos de rodas, aos equipamentos e peças suscetíveis de serem montados ou utilizados em veículos de rodas. Acordo paralelo. O relator é do PSD. Enfim, veremos o que é que isto. Deputado de Bruno Coimbra. Sr. Deputado, eu não tenho outros assuntos. Recordo só que a audição que era para ser realizada hoje de manhã não pode ser realizada porque o avião do Sr. Deputado do Parlamento Europeu, Rui Tavares, que costuma chegar às 9 e tal, enfim, se atrasou para o meio-dia. Como era uma audição conjunta, foi-me sugerido, proposto pela primeira comissão que tivesse lugar às 14. Eu sei que isto altera um pouco os planos, cada um de nós tinha, com certeza, e até, enfim, Talvez nos possamos perguntar porque é que sempre estávamos dependentes deste avião, porque o Sr. Deputado poderia ter vindo ontem, isso é uma escolha dele, eu não... Mas eu achei que não devia cancelar a audição, uma vez que ele já vinha no avião e que tinha essa sugestão da primeira comissão. E, portanto, embora ficássemos limitados a uma hora, permiti-me concordar com essa sugestão e reagendar para as duas, compreendendo os incómodos que possa causar, enfim. Não queria deixar de transmitir isso, eventualmente, também que transmitir ao Sr. Deputado Rui Tavares, que realmente a sala, penso que é esta, mas não sei se é esta. Sr. Deputado António Rodrigues, sobre esta matéria, queria usar a palavra.
Bom, Sr. Presidente, eu já tive a oportunidade de pessoalmente manifestar o meu protesto relativamente a esta matéria, mas não quero deixar de fazer agora formalmente, porque não é por uma questão de indisponibilidade ou não dos deputados, mas também é por uma questão de respeito por esta comissão, duplamente. Respeito pelo horário que foi fixado originariamente, respeito também por uma eventual má imagem que pudesse ficar por parte da comissão, uma vez que poderia haver deputados que tivessem outros compromissos até no âmbito da Assembleia já assumidos. E, portanto, numa audição que eventualmente até pode ser transmitida publicamente, correr o risco de não estar representados os deputados desta comissão é ou pode ser desprestigiante para esta Comissão dos Assuntos Europeus. E por isso não me parece correto até tomar um avião ou fixar ou ficar agarrado a um transporte no próprio dia que eventualmente chegaria cá sempre próximo da reunião e depois à última da hora, numa situação que até acaba por ser redutora, uma vez que a reunião passa a ter apenas uma hora só, porque a própria comissão, a primeira comissão, tinha uma reunião marcada e, portanto, restringe a possibilidade de podermos inquirir o deputado. Eu confesso que não me satisfaz, eu compreendo a posição do Presidente da Comissão dos Assuntos Europeus, não podia porventura ser outra, mas queria deixar aqui elaborado o meu protesto relativamente a esta situação.
Evidentemente, compreendo, eu esperava que houvesse deste tipo e ficará em ata. Agora, eu penso que neste momento nós não podemos cancelar, não só porque eu já reagendei, mas como porque, enfim, mesmo, pelo menos a minha parte deve dizer que não me sinto confortável, penso que seria também para a imagem exterior, também não seria bom. A ideia da Rita Vasco que veio por um atraso, agora não está cá, a primeira comissão queria reunir, nós não queremos. Portanto, vamos ter que adaptar a grelha logo, vou ter que limitar a exposição que ele fará, uma vez que o tema é um tema circunscrito, é certo, é sobre a situação na Hungria, embora parece que casos semelhantes estão a alastar para os países vizinhos, não é? Porque há lá, ainda li um artigo no Economist sobre isto esta semana, não é? Sobre a Roménia, não é? Mas enfim, hoje vamos falar da Hungria. Senhores deputados, agradeço esse protesto, ficará consignado em ata, se quiser dar conta dele logo também, embora sem consumirmos muito tempo da audição com isso, fica desde já. Se há algumas outras intervenções ou se há outros assuntos, pergunto, caso contrário, retomaríamos os trabalhos às 14h, nesta mesma sala, em conjunto com a primeira comissão. Recordo também que temos mais uma reunião no dia 24 às 16h e depois vamos ter aqui a recepção, uma visita do Sr. Ministro francês dos Assuntos Europeus, no dia 27, é uma sexta-feira à tarde. Tenho compromisso de presença de representantes do PS, PSD, CDS. Penso que a reunião deve ser aberta aos deputados que queiram estar presentes, embora sem convocatória. Era o dia em que ele ia cá estar. 27. Senhores deputados, ficam suspensos por agora os nossos trabalhos. Muito obrigado.